Favas Contadas com o Casal Mistério.
Bom dia, bem-vindos ao episódio número 47 do podcast Favas Contadas do Casal Mistério, que somos nós próprios e que estamos aqui muitíssimo encalorados. Por isso, temos um tema muito especial esta semana. Porque depois de uma semana de sol e calor, vamos refrescar-nos.
E espero que fique o calor e o sol, não é?
Sim, já está na altura.
Tenha vindo para ficar, como o Toyota. Como a Ace, veio para ficar.
Tu e os anúncios é uma opção. Bom, e vamos falar sobre aquela que se acredita ter sido a primeira gelataria do país. Mas antes, gostava que tu, meu querido marido mistério, me elucidasses. Primeiro, como é que nasceu o gelado?
Sim.
E como é que foi possível fazer gelados durante séculos quando não havia sequer máquina de fazer gelo e o primeiro frigorífico industrial só apareceu na segunda metade do século XIX?
Aí? Sim. E os frigoríficos domésticos já aparecem no século XX,
pois,
depois de 1916.
Mas os gelados remontam?
Remontam. O segredo estava na neve.
Ah, que giro. Assim.
Era com neve que se gelavam as bebidas e também com a neve que se fizeram os primeiros gelados.
Mas como assim? A neve era trazida das montanhas?
Era. Em Portugal, por exemplo, ia-se buscar neve às Serras da Estrela, da Lousã e mais tarde à Serra de Monte Junto, que era mais perto de Lisboa, uh-huh. Fica mais ou menos a 60 km de Lisboa.
Mas estamos a falar de que altura? Isso de...
Em Portugal estamos a falar dos séculos XVI e XVII, mas já vamos uh-huh. a Portugal.
Uh-huh.
Primeiro vamos à invenção dos gelados, que é muito anterior
sim,
a isso.
Sim, não foi cá.
Não foi. Não fomos nós que descobrimos. Aliás, neve temos pouco.
Pois é isso. Bem, mas então a neve era misturada com açúcar na altura?
No início, não. Os primeiros registros que existem são dos egípcios e dos persas.
Uhum.
E depois, mais tarde, segundo o livro História Global da Alimentação Portuguesa, na Grécia Antiga já se bebia água fresca com neve, portanto, uhum. refrescada com neve, e água de neve derretida. Portanto, já havia este hábito.
Bom, mas isso é gelado, não é um gelado.
Não. E antes dos gelados, à série, ainda tivemos os sorvetes, que uhum. não levam gordura, não é? Os gelados, a base dos gelados cremosos que nós conhecemos hoje é leite, ou natas, ou ovos.
Uhum.
Portanto, tem que ter algum elemento gorduroso para deixar cremoso.
Okay.
Os sorvetes, não. O primeiro sorvete conhecido terá sido servido por Nero, aos seus convidados, no século I d.C. E era feito com frutas esmagadas, mel e neve.
Engraçado, mas o mel então adoçava, já era
sim,
um sorvete doce.
Não tínhamos açúcar, mas tínhamos mel.
Mas era basicamente um granizado isso, não?
Sim, mas a grande revolução no mundo dos gelados terá vindo dos chineses, que descobriram uma forma de solidificar os gelados. Ou seja, colocavam neve e salitre à volta dos recipientes, onde...
Salitre é sal?
Salitre é uma componente com sal, à volta dos recipientes onde misturavam os xaropes. Isto fazia o quê? Fazia com que os sorvetes solidificassem, muito uhum. à imagem do que existe hoje em dia, portanto, os sorvetes congelavam, em vez de ser uma simples mistura de neve com sabores, que isso é mais o granizado.
Okay.
Ao misturares a neve com o sabor, ficas com um sabor mais aguado.
Então, no fundo, era uma maneira de congelar os xaropes e transformavam os
Exatamente.
Xaropes em sorvetes.
Exatamente. Sim. No fundo, era aquilo que nós temos hoje.
Uhum.
E foi a técnica mais revolucionária para produzir os primeiros sorvetes.
Portanto, veio da China.
Marco Polo terá aprendido esta técnica e levou-a para a Itália no século XIII.
Uhum.
Por isso é que a Itália é a pátria dos gelados no mundo ocidental.
De facto, tem gelados divinais.
Era. O que se fazia na altura era forrar caixas com palha seca, que uhum. ajudava a isolar, enchê-las com neve com salitre. O salitre ajudava a que a neve não derretesse. Ainda hoje há
sim.
muita gente que acrescenta sal nos frappés.
Nos frappés, é isso que eu ia dizer. Há uma técnica
Exatamente.
Para gelar as cervejas com sal.
Depois enterrava-se os boiões com as misturas dentro desta neve, dentro okay. das caixas, e colocava-se numa zona fria e os sorvetes congelavam.
Okay.
Basicamente era um congelador rudimentar.
Exatamente. Mas ainda estamos na fase dos sorvetes. Ou seja, sumos, bebidas e xaropes gelados, não é? Nós estamos naquela textura cremosa dos gelados
não,
que conhecemos hoje
não.
em dia. Sim.
Os sorvetes cristalizam e por isso têm uma textura completamente diferente dos gelados. Segundo o livro A History of Food in 100 Recipes, a primeira invenção que levou ao gelado cremoso foi a do arquiteto italiano Bernardo Buontalenti.
Olha, tem
muito talento. No final do século XVI. Este arquiteto era famoso. conhecidíssimo por ser um fabuloso organizador de festas.
Um bom vivã, não?
Sim. E organizador de festas. Ele preparava as festas para as famílias mais ricas.
Era o Campos e Ricos da altura.
Exatamente. Exatamente. ele era contratado pelas famílias mais ricas de Itália para fazer as festas. E até construía, na altura já construía casas de gelo.
Bem,
que eram usadas para conservar o gelo e manter os produtos bem gelados durante as festas.
Uhum.
Fazia também figuras em gelo e terá sido ele o primeiro a experimentar misturar leite, mel, gema de ovo e um toque de vinho e gelar isto tudo.
Isso já me parece um gelado certo. Já,
isto voltou a revolucionar o mundo dos gelados, porque percebeu-se que era possível congelar ingredientes gordos, como o leite, as natas ou os ovos.
Uhum.
E foi a partir daqui que começou a aparecer uma série de receitas de gelados cremosos em livros italianos. Já tens receitas nos anos 30 do século XVII de gelado, mesmo o gelado cremoso que nós conhecemos hoje em dia.
E depois os gelados disparam-se pela Europa, mais uma vez por causa de Catarina de Médicis, de facto. Já falámos dela aqui. No episódio sobre a invenção dos talheres, salvo erro, não foi?
E também na cozinha gourmet, eu acho que falamos
sim,
nos dois.
Os Médicis são
os Médicis são das famílias mais importantes para o desenvolvimento da culinária no mundo.
Uhum.
E especialmente a culinária moderna, como nós a conhecemos hoje. Eram modernos, inovadores, verdadeiros gastrónomos e tornaram a cozinha muito mais delicada e elegante. Antigamente era uma cozinha muito mais bruta.
Sim, rudimentária.
Quando a Catarina de Médicis se casa com o futuro rei Henrique II de França, em 1533,
uhum,
leva consigo um séquito do qual faz parte o cozinheiro Oramai Ruggeri, que leva todas estas inovações para a França.
Incluindo as receitas de gelados.
Incluindo as receitas de gelados.
Primeiro, chegou assim a França, então.
É, primeiro os gelados, e ao resto da Europa.
Claro.
Primeiro os gelados tornaram-se populares entre a corte.
É o costume.
Depois junta a nobreza e no século XVII já eram habituais nos cafés de Paris.
Uhum.
Começaram por ser caros, porque era muito difícil a extração do gelo, o transporte do gelo sem ele se derreter.
A distribuição e a manutenção, exatamente, basicamente.
E a extração, a própria extração era muito difícil. Os blocos de gelo eram arrancados com serras e depois tirados com uma pinça. Né?
Vale.
Mas à medida que
podiam derreter?
E podiam derreter, mas tudo isto feito à mão. Mas à medida que o armazenamento e o transporte se foi profissionalizando, tornou-se cada vez mais barato e mais, os gelados tornam-se cada vez mais populares e mais baratos entre os franceses e depois são exportados.
E quando é que finalmente chegam os gelados a Portugal?
Primeiro chegam à Espanha. Como sempre, não é? Nós estamos sempre atrás dos espanhóis. Lamento imenso.
E estamos cá no fim da Europa, não é?
Os nacionalistas, lamento. Mas primeiro chegaram à Espanha, onde sempre existiu uma forte influência italiana na cozinha.
Uhum.
A Espanha tem uma enorme influência. No século XVI, as casas mais ricas em Espanha já consumiam habitualmente bebidas geladas com neve.
Uhum.
E depois, a seguir, chega a Portugal. Segundo o livro História Global da Alimentação Portuguesa, de Dom João III, no início do século XVI, já costumava beber água com neve. Mas estamos a falar do rei. Só.
Pronto, sim, claro. Então, quando os Filipes ocupam Portugal no final do século XVI, mais ainda, aí já vem...
Sim, com os Filipes, a Casa Real começa a ter...
Ou não, menos que trouxeram os sorvetes, que seja. Já que vieram cá invadindo-nos durante, foi, quê, 60 anos, não?
Sim. Os Filipes têm uma obrigação, há um registro, que eles exigem que a Casa Real tenha sempre disponível neve para servir, em Lisboa. No início, a neve vinha da Serra da Estrela, que era longíssimo,
claro,
em cestos e caixotes forrados com palha.
Como é que chegava o gelo a Lisboa?
Era assim, eles serravam o gelo, tiravam com uma pinça, punham dentro de caixotes forrados com palha para isolar e traziam. Era levada em carros de bois até aos portos fluviais e depois trazida de barco para Lisboa. E é no século XVII que começam a ser construídos vários poços para conservar a neve e o gelo.
Chamadas geleiras rudimentares
na
altura.
Eram as geleiras. Tanto na Serra da Estrela, porque era preciso ter neve e gelo durante todo o verão, porque depois começa o verão e já não tem gelo nem neve na Serra da Estrela, e então eles faziam poços, cobriam os poços com palha.
Para manter durante o verão o gelo?
Basicamente eram furos para manter o gelo, era mais frio e assim mantinha-se durante todo o inverno.
Uhum.
E aqui começa a fazer-se gelo que aguenta todo o verão, basicamente são fábricas de gelo. E em Lisboa, os primeiros poços terão sido construídos na Graça, que eram para conservar o gelo.
Porque na Graça não se sabe, porque era na...
Foram os primeiros, foram foram construídos na Grécia. Todos os grandes palácios da Europa começam a ter, nesta altura, geleiras, estas geleiras rudimentares. São poços frescos para armazenar gelo e neve. Uhum. Normalmente eram cobertos com palha seca para isolar da entrada do calor. Em Lisboa existiu um no Castelo de São Jorge e em França, no Palácio de Versalhes, nos jardins do Palácio de Versalhes, sim, também tens. Mas todos os grandes palácios da Europa tinham.
Tinham as chamadas geleiras. E foi no século XVII que apareceram os neveiros, não é? Que basicamente eram os homens que vendiam neve e gelo.
Exatamente. Pois. Importavam o gelo e a neve para a cidade e, uhum, tratavam da distribuição. E normalmente tinham um monopólio. A Casa Real tinha um neveiro próprio que abastecia a corte. E com o aumento do negócio, a exploração de outras serras, como a Serra de Montejunto,
que era
muito mais próxima de Lisboa, portanto era muito mais fácil e mais barato.
Uhum.
E depois começa a aparecer o desenvolvimento da extração e do transporte, a neve torna-se muito mais barata e mais popular em Portugal.
E um negócio também, não é?
Sim, sim. Um negócio, mas muito mais massificado.
E é também nesta altura que se começa a beber o vinho gelado.
Sim.
Não é?
E outras bebidas também. No século XVII já havia frapés em Portugal. Espetacular, tu que adoras o vinho bem gelado.
Gosto.
Já tinhas
frapês
em Portugal. E então o que é que faziam? Eram tinas que se enchiam com água e neve, onde se colocavam as garrafas no chão junto à mesa. No século XVIII já apareceram os refrescadores de porcelana, que eram usados para servir sorvetes e frutas frescas à sobremesa.
Mas esses refrescadores também tinham neve lá dentro, obviamente, não é?
Também, só, também.
E é no século XVIII que os sorvetes começam finalmente a inundar os cafés de Lisboa.
Em 1782, o mais antigo botequim de Lisboa, que depois mais tarde é o Martinho da Arcada,
que ainda hoje existe,
já era conhecido como a Casa da Neve.
Uhum.
E com o crescimento dos cafés e os botequins em Lisboa, a neve, ou os sorvetes, tornaram-se cada vez mais populares. Segundo o livro Bem Comer e Curiosidades, do José Quitério, alguns destes cafés tinham até salas particulares para as senhoras poderem saborear os sorvetes em paz, sem os homens aos gritos ao lado a discutir política. E
eu gosto dessa separação, que é para as senhoras estarem bem ou é para as senhoras serem
discriminadas? Porque os cafés eram coisas muito...
masculinas.
Eram locais muito masculinos e às vezes de um nível de um bocadinho...
baixo nível. Discutiam.
Violento, havia discussões brutas.
Então as senhoras podiam saborear o seu sorvete
em paz.
E eram basicamente sorvetes de quê?
Eram feitos à base de xaropes e de fruta fresca, com calda ou sucos da fruta.
Uhum.
O José Quitério cita dois testemunhos maravilhosos de um senhor chamado Pinto Carvalho, que foi um ótimo revelador das tradições populares portuguesas.
Uhum.
E descrevem estes sorvetes. Os do café Marrar área do polimento, tinha o, diz ele, encanto indefinível da neve polar.
Eu dou essas frases como se o homem uma vez tivesse provado a neve polar, imagina?
Exato. Pois. Os do Martinho possuíam todo o hipérbórico e saboroso encanto dos gelados napolitanos. Provavelmente
maravilha.
Também nunca provou gelados napolitanos.
Bem, mas os gelados a sério, cremosos e feitos com leite, só aparecem em Portugal muito mais tarde, não é?
Só já no século XX, em Portugal. E um dos mais importantes impulsionadores terá sido mais uma vez um italiano. Chamava-se Giovanni Di Luca.
Uhum.
Também em alguns sítios ele aparece como Luca de Giovanni. O filho diz que era Giovanni Di Luca.
É.
E com a crise económica em Itália, ele decide emigrar para a América no início dos anos 30.
Com milhares e com milhões. Na altura da grande imigração dos italianos para...
Mas em vez de apanhar o barco em Génova, como fazia grande parte deles, ele decide vir de comboio até Portugal para poder conhecer uma parte da Europa e apanhar o barco então em Lisboa.
Um curioso, portanto.
Sim, e queria conhecer
Portugal e o resto da Europa. Deve passar por França, etc. Não?
Sim.
Espanha, tudo.
E
claro que nunca mais saiu de cá.
Nunca mais. A história é contada pelo próprio filho. Lucas chega a Lisboa no pico da primavera de 1933, num dia de calor horrível.
Uhum.
E resolve dar uma volta pela cidade na véspera de embarcar. Ele embarcava no dia seguinte. E foi aí que percebeu que não havia gelados como os italianos à venda em Lisboa. Então decide ficar em vez de embarcar e experimentar o negócio em Portugal. Como não era rico, o que ele fez foi arranjou uma bicicleta com uma geleira à frente e começou a fazer os seus gelados artesanais italianos e a vendê-los de forma ambulante.
Sabia a receita, ele sabia fazer. Que giro. Portanto, foi o início da primeira gelataria de Lisboa?
Sim. De noite ele ia comprar os blocos de gelo a uma fábrica de gelo que existia no Arco do Cego, levava-os para casa, picava os blocos de gelo à mão, misturava-lhes sal e fazia todo o gelado à mão. Imagina. Sempre à base de... A base era sempre leite, açúcar e ovos.
Uhum.
De manhã, quando os gelados... E depois acrescentava os sabores,
claro.
Ou o cacau.
Ou
quando, de manhã, quando os gelados estavam prontos, metia-os na bicicleta e percorria a cidade a vender os gelados a vulto.
Que giro, foi um sucesso.
Eram os gelados
claro,
em barquilho.
Ah, era?
Era.
Foi um sucesso, não?
Enorme, enorme. Em pouco tempo já tinha mais de 20 bicicletas a percorrer a cidade e por isso decide abrir a primeira loja, uma loja para vender ao público.
Uhum.
Junta-se com o seu primo Luigi Sala.
Não é Sala Luigi.
Não. E com o seu tio Arcangelo Sala. E abre aquela que se acredita ter sido a primeira gelataria italiana de Lisboa. É a Veneziana.
Eu ouvi falar, é conhecida.
Sim,
a Veneziana.
Sim, sim. Até há pouco tempo esteve aberta e agora existe La Fábrica, que era também da família e era o sítio onde eles produziam os gelados que vendiam depois na.
Isso que era agora. Mas ainda existe a fábrica?
La Fábrica ainda existe. É uma gelataria, chama-se La Fábrica.
Isso que era a vender para todos os lados, não? Para todas as marcas, não?
Não, não. La Fábrica é uma loja.
Ah,
chama-se La Fábrica, que era o nome da...
Da antiga Veneziana?
Não, era o nome do sítio onde eles produziam os gelados para vender na
okay,
loja.
Ok, mas portanto, a Veneziana já não existe todos.
A Veneziana já
só
não,
a fábrica.
Infelizmente.
Pronto. Bem, é também nos anos 30 que aparecem, finalmente, outras gelatarias. Esta foi a primeira, não é? Eu lembro-me da minha avó falar-me de uma que era os Esquimós.
Sim, na verdade chamava-se Esquimó,
à
francesa.
Francesa.
Mas toda a gente ia os Esquimós. E também eram bicicletas de venda ambulantes gelados. Eram os tais gelados em barquilho.
Okay.
Que eram gelados com bolacha vendidos a vulso.
Depois surgiu o famoso.
E andavam pelas ruas de Lisboa.
Também.
Nós vamos publicar no site algumas fotografias maravilhosas, de facto, de Lisboa nessa época.
Mas depois surge finalmente o Santini,
sim,
nos
começa.
Anos 40, na Praia do Tamariz, no Estoril.
E mais uma, no fim dos anos 40, e mais uma série de boas gelatarias fundadas por italianos, como
sempre,
por exemplo,
não é?
A Conchanata em Alvalade.
Sim.
No Porto, a primeira terá sido a Neveiros, que foi fundada em 1950, já em 1950, por uma cascalense, uma portuguesa de Cascais.
Que se calhar inspirou-se no Santini, não?
Foi viver para o Porto com o filho.
É.
Também começa por fazer venda ambulante nas praias e ainda está aberta. A Neveiros ainda está aberta. Já não é da família, mas ainda está aberta.
Mas, entretanto, é proibida
a venda... Tenta não partir o microfone.
Pois, não. Peço desculpa, mas dei-me a safanada. Mas, entretanto, é proibida a venda ambulante, não é? Às tantas.
É, em 1958 é regulamentada a venda de gelados, é proibida a venda ambulante de gelados a vulso,
okay.
Os tais gelados em barquilho, e passa a ser só possível vender na rua gelados embalados.
Ah, é, aquilo devia ser uma javardice, aquilo devia cair tudo, não?
Não sei. A Esquimó, os esquimós,
uhum.
É então comprada pela Olá.
Ah.
E tudo começa a ficar muito parecido com o que existe hoje em dia.
Mas nos anos 60 aparece o primeiro gelado em cone bolacha, quando aparece o cone
era,
bolacha.
Era dos gelados Globo do Porto.
Ah.
Os cones de gelado tinham sido inventados, também é uma história gira, tinham sido inventados no início do século XX. Há um italiano chamado Italo Marchionne que migrou.
Mais uma vez um italiano.
Mais uma vez. Que migrou para os Estados Unidos e ele tem uma patente de cone de gelado, mais ou menos, de 1903. Só que eram recipientes de bolacha, comestíveis,
uhum.
Mas com pegas e feitos a partir de um molde.
As pegas também eram de bolacha? Era tudo
era.
Bolacha?
Ou seja, não era bolacha enrolada como nos cones de gelado que nós conhecemos hoje em dia. Portanto, era um bocadinho parecido. Não? Era comer dentro de um gelado, mas dentro de uma bolacha, mas não. Um cone.
Os cones de gelado só aparecem em 1904 na Exposição Mundial de São Luís, de Santo Louis.
Louis, nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos,
uma lenda diz que foi a namorada de um vendedor de gelados que enrolou um gelado numa bolacha para não o deixar pingar.
Uhum.
Outra versão um bocadinho mais credível atribui a invenção a um feirante de bolachas sírio chamado Ernest Hamui,
uhum.
e ele estava ao lado de uma banca de gelados, portanto, de um feirante.
Sim.
De gelados italiano. E quando os gelados do vendedor de gelados, quando os pratos do vendedor de gelados ao seu lado acabaram, ele quis ajudá-lo e então enrola uma das suas bolachas em forma de cone para colocar os gelados lá dentro.
E como é que as bolachas não se partiam?
Porque ele fazia as bolachas no momento e ainda estavam quentes, mas elas arrefecem muito rapidamente. Então ele enrolava as bolachas, elas arrefeciam rapidamente.
E vendia as bolachas, portanto foi dois em um. Ele, o outro ficou sempre.
E depois foi um sucesso.
Pois,
agora, não está provado que tenha sido. Há várias outras versões desta feira, mas o que é certo é que nesta feira começam a aparecer os cones.
Nesta feira é de Mundial Luís. De Santo Luís, nos Estados
sim,
Unidos. Portanto, 1904
sim.
É a
1904
data oficial do cone de bolacha.
E é um sucesso enorme. Não é?
Uhum. E depois apareceram, obviamente, os cornetos e todos os outros gelados em cone que conhecemos nos anos 70. Eu lembro-me, havia Olá, obviamente, Rajá, Rajá. E a Cami, lembras-te da Cami?
Até não me lembro. Em imensas praias não havia olá antigamente. Nós, aliás, quando éramos miúdos, já muito mais tarde, não é? já quase anos 2000, já, quando éramos miúdos.
Exatamente, 2020 mesmo.
Mas quando nós éramos miúdos, havia muitas praias que só tinham Cami ou Rajá, o que era uma desilusão.
Temos que Eu admitir. Confesso que lembro-me de Cami, que achava
mais,
péssimo.
Gostava muito mais dos coordenadores do olá.
Nós gostávamos era do olá, obviamente. Claro. Cami, lembro-me perfeitamente, vagamente o nome, Rajá não me lembro de todo, mas tu és mais idoso que eu, na verdade é essa.
Tenho a memória.
Bem, a verdade, a minha memória já não é o que era. Bem, então, e além disso, hoje em dia agora temos, é uma coisa maravilhosa, que estes picolés artesanais que estão na moda, que são ótimos, frescos e saudáveis.
Temos muito mais lados, hoje em dia há muito mais lados artesanais. Mas eu prefiro, claramente, para mim, os meus preferidos são os da Davero. Reconheço que são os meus lados preferidos de Lisboa. Não, acho que são dos melhores e mais frescos hoje em dia. E com fruta mais fresca, menos doces.
Eu adoro a Davero, mas sou time Santini.
És time Santini.
Eu sou uma mulher que gosta das tradições e sempre cresci com o Santini e morrerei
Santini,
com o Santini.
Eu acho que tornou-se muito mais doce. Mas pronto, essa conversa deixamos
para outra
altura.
Está um bocadinho menos artesanal, talvez, mas igualmente divinal. Bem, nós voltamos, mas é para a semana, com mais uma história sobre a origem da comida e depois de ter comido vários lados.
Exatamente.
Vamos fazer a rota dos lados.
A rota dos lados.
Olha que maravilha.
Bom, até para a semana.
Até para a semana.
Acabávamos uma bola.
Até, até para a semana.
Favas contadas. Com o Casal Mistério.